conversa de hoje é importantíssima. É uma das conversas centrais no contexto de concursos, porque anemia é um dos temas que mais aparece em prova. Porque anemia, cara, pode acontecer por um monte de cenários, sabe? Tem um monte de coisa relacionada à anemia e por isso aparece para valer. Aparece na clínica, na pediatria, pode aparecer na GO, na cirurgia, enfim. Aparece muito na prova e quando a gente junta todas as etiologias possíveis de anemia, de fato, é um tema muito, muito, muito relevante. E aí, nessa conversa, eu preciso de imediato exprimir o meu ódio. Sim, eu tenho ódio das discussões de anemia. Porque uma das coisas, das piores coisas para mim, eu acho que eu tenho um pouco de déficit de atenção, sabe? E uma das piores coisas que existem é uma história mal contada. Isso é horrível, é horrível. E é isso que acontece na maioria das aulas que a gente vê, né? Enfim, que a gente é forçado a ver. Forçado não porque a gente está preso na cadeira, mas porque a gente precisa ver. Porque, meu Deus, a pessoa pode falar uma coisa muito importante, eu preciso aprender, porque senão o outro vai aprender e tal, vai me passar na frente. Enfim, e é triste a gente acabar tendo contato com histórias ruins. E na anemia, a história sempre é contada de forma errada. Começa assim, anemia, por definição, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o nível de hemoglobina no homem menor que 13 gramas por decilitro, uma mulher menor que 12 gramas por decilitro. Vá se catar, cara. Não é assim a história da anemia. A história da anemia é uma das histórias mais românticas da história da medicina. Com perdão da repetição dos termos. É muito romântica. Entendendo a base da anemia, entendendo a mensagem central, a gente de cara mata, assim, sabe, três mensagens valiosíssimas. Ou mais até. Quer ver? A verdadeira história da anemia é a história da vida. Sim, a história da vida. A gente precisa entender a vida para entender a anemia. E por que que precisa entender a vida? Qual é o ponto? Cara, para que exista vida, a gente precisa de duas coisas. Oferecer oxigênio para o tecido e o tecido consumir oxigênio. Ponto. Acabou. É isso. Vida é isso. Entendeu? Esse é o ponto crítico. Se chegar oxigênio lá e se o tecido consumir, tem vida. E essa é uma função primordial nossa enquanto médicos. Ah, mas eu tenho que garantir a qualidade de vida. Sim, papai, tem que garantir. Mas não existirá qualidade de vida se antes disso não houver vida. Então o ponto crítico é sempre esse. É buscar manter os indivíduos vivos. Obviamente tem todo um questionamento de alguns cenários específicos e tal. Tá, tudo bem, mas entenda, essa é a historinha da anemia. Isso é fundamental de ser compreendido. E qual é o ponto? Dentro dessa equação oferta de oxigênio e consumo de oxigênio, uma variável fundamental que estará nas nossas mãos é a oferta de oxigênio. Como é que a gente, enquanto médico, enquanto profissional de saúde, pode garantir que o indivíduo esteja recebendo oxigênio como deve? Lá na periferia, que os tecidos estejam recebendo oxigênio? Isso é muito simples, porque a equação da oferta tecidual de oxigênio é banal. Sabe o que é importante para a gente conseguir oferecer oxigênio para os tecidos? A gente precisa de três coisas. Três. Pulmão, sangue e coração. Pulmão, hemácia e coração. Só isso. É só isso. A ideia é o pulmão, o sistema respiratório, tira o oxigênio aqui de cima e joga no sangue. Joga na hemácia. E o coração bombeia essa jossa para o resto do corpo. É isso. Acabou-se. Se o pulmão estiver ok, se a hemácia estiver ok, se o coração estiver ok, está tudo resolvido. Ofereceremos oxigênio para os tecidos. Essa é a equação da vida. É desse jeitinho. Se a gente tiver uma doença pulmonar importante, podemos comprometer a vida do indivíduo. Se houver uma doença cardiovascular importante, poderemos comprometer a vida. Se houver uma doença afetando as hemácias, que tem como função transportar os gases, poderemos comprometer a vida do indivíduo. E é sobre isso que a gente vai conversar. Sobre o comprometimento da função das hemácias. Esse é o ponto crítico. Mas não é só isso. Essa é a ideia global. Mas veja que interessante. A gente precisa manter a vida no dia a dia. Quem nos criou entendeu todo esse processo e fez com que eles funcionassem com muita perfeição. Como assim perfeição? Nem sempre tem alguém para nos ajudar a manter a equação da vida estável. Ou seja, se não tem alguém, a gente precisa se virar no dia a dia. Isso quer dizer, papai, que na hora que o pulmão não está legal, o coração tem que dar conta do recado, certo? Se o pulmão começa a colocar um pouquinho menos de oxigênio no sangue, o coração vai ter que bombear mais rápido. É uma resposta compensatória para manter a vida. Acelera o coração. Se o coração entra em falência por alguma razão, o pulmão observa aquilo e fala, meu filho, me ajuda aí. O pulmão começa a respirar a mais para colocar mais oxigênio no sangue, porque o coração está bombeando menos, mas a cada bombeada que ele der agora vai levar mais oxigênio. Se for algo um pouquinho mais demorado, até o sangue se adapta. A medula observa aquilo e aos poucos começa a produzir mais células vermelhas, com o objetivo de facilitar o transporte do pouco oxigênio que está sendo colocado lá. Um elemento da equação se adapta em relação ao outro. O mesmo acontece no indivíduo que tem alguma doença interferindo na função das hemácias. Se houver alguma doença que atrapalhe a função dos eritrócitos, se o indivíduo não conseguir mais transportar o oxigênio no sangue de maneira adequada, coração e pulmão vão se virar, vão tentar compensar o problema. Como? O coração aumentando a frequência cardíaca, manifestação clínica de anemia. O pulmão vai ter que se virar, aumentando a frequência respiratória. E o indivíduo pode perceber isso com dispneia, manifestação clínica de anemia. A gente precisa gravar a manifestação clínica de anemia? Fala sério, cara. Todas elas ocorrem porque tem menos oxigênio chegando no tecido, podem acontecer por isso, ou pelos ajustes que coração e pulmão tiveram que sofrer. Quanto mais rápido for a demanda por esses ajustes, se a anemia surgir de uma hora para outra e coração e pulmão tiverem que subitamente se adaptar, pior, mais a gente percebe, os sintomas são mais evidentes. Se for algo mais progressivo, lento, essa adaptação ela é imperceptível. A gente não nota, sabe? O coração não chega nem a aumentar tanto a frequência cardíaca, porque a gente consegue até aumentar o volume sistólico lentamente com o tempo. O aumento da frequência respiratória pelo pulmão é quase imperceptível. A gente não nota como dispneia, passa a ser a nossa nova frequência respiratória. Os sintomas são menos exuberantes. Precisa gravar sintoma de anemia? As manifestações são todas resultadas de compensação. Todas resultados de compensação. Ah, Fabrício, mas e a palidez? É porque a hemácia está mais branca. Desde quando, papai? Desde quando? Vem cá. Sabe por que o indivíduo com anemia pode ficar pálido? A palidez da anemia acontece por compensação. Sabia? É. Sempre que a gente tem dificuldade de ofertar oxigênio para os tecidos porque a hemácia não cumpre a sua função, sempre que isso acontecer, o sistema respiratório e cardiovascular terão que se adaptar, certo? O que a gente faz do ponto de vista hemodinâmico? A gente precisa ofertar oxigênio para os órgãos importantes de fato. Não vou dar oxigênio para a pele. Uma resposta do ponto de vista hemodinâmico é ter vasoconstricção periférica. A palidez vista na anemia é resultado de vasoconstrição periférica. Já colheu sangue de alguém, sangue branco? Ah, eu nunca tinha pensado nisso. Pois é, o sangue não é branco, né? Entendeu? Então o cara não fica branco porque é porque por vasoconstricção. Dá um vasodilatador para ele, vai ver o que acontece. Vai ficar vermelhinho de novo. Entendeu? É tudo compensação, cara, para oferecer oxigênio só para o que importa. Precisa memorizar a manifestação de anemia? Precisa ter dificuldade para entender que os sintomas serão mais exuberantes quanto mais intenso for o surgimento da anemia? É a mesma coisa para as doenças respiratórias. Nas doenças respiratórias, numa crise de asma, o indivíduo fica taquicárdico porque o coração tem que se adaptar para manter a oferta de oxigênio para os tecidos. Agora, um paciente que tenha DPOC grave, DPOC foi se instalando progressivamente, ele está hipoxêmico já, mas mesmo assim, não necessariamente o cara vai ter taquicardia, entendeu? Porque as adaptações foram feitas progressivamente, até o tecido na periferia não quer mais tanto oxigênio, se acostumou a receber menos oxigênio, sabe? Então, não precisa memorizar, é entender, O cenário básico. Esse é o ponto. E esse tipo de entendimento, ele não é idiota, não. Ele ajuda a gente para compreender uma série de outras coisas. Quer ver como ajuda? Não é só para entender sintoma, porque isso é muito banal. Mas ajuda a gente eliminar de uma vez uma dúvida que nos persegue e que a gente faz um monte de coisa equivocada no dia a dia. Quando é que a gente precisa transfundir o indivíduo por conta de anemia? Quando? Nossa, Fabrício, mas que bagunça! Já vai falar de tratamento? Antes de falar das anemias? Ei, papai, aqui não existe compromisso de seguir sequência de livro, não, viu? Aqui a gente conta história. E tratamento de anemia não é transfusão. Não. O tratamento de anemia é corrigir a causa da anemia. A gente vai discutir elas progressivamente. A transfusão é um cenário de exceção. Transfusão é um transplante. Tem riscos. Não é um tratamento banal. E é muito importante que a gente entenda de uma vez por todas quando é que a gente considera transfusão de um indivíduo. Fabrício, mas para entender quando considerar transfusão, eu tenho que saber qual é a definição de fato de anemia. Tu nem falaste ainda. Né? Não precisa não, cara. Não precisa. A resposta está na equação da vida. Qual é a equação da vida? Preciso manter a oferta de tecido de oxigênio. Como é que eu faço isso? Com um pulmão bom, com um coração bom e com hemácias boas. Se algum desses sistemas entrar em falência, o outro vai tentar compensar. E a gente vai continuar vivo. Às vezes capengando um pouquinho, mas vamos continuar vivos. Vamos. Exemplo disso, dei um ainda há pouco. Um paciente que tem a DPOC e a saturação dele está baixa, cronicamente. 88%, 85%. Ó, o cara está lá vivendo. Tem até indicação de usar oxigênio, a gente vai ajudar ele um pouquinho. Mas o cara está lá vivendo, ele se adapta. A minha pergunta é a seguinte, um paciente com DPOC que tem a saturação de 85%, tem indicação de ser entubado? Não, né, papai? Senão amanhã a gente vai no ambulatório de DPOC e vai entubar metade. Menos da metade, vai, que nem todos são hipoxêmicos, a minoria está hipoxêmica. Enfim, vai entubar todo mundo? Claro que não. Vou mudar de órgão. Coração. Quando o coração não está legal, o indivíduo começa a ter congestão, hipoperfusão periférica, né? Enfim, beleza. Quando o coração está no cenário crítico, redução de oferta de tecido de oxigênio, porque está bombeando muito pouco sangue, a tendência é que o indivíduo fique chocado, certo? Beleza. Tá bom. Choque é uma coisa. Outra coisa é hipotensão. A gente sai dando droga vasoativa para todo mundo que está hipotenso? Tá doido. O que a gente mais tem, todo mundo conhece aquela pessoa que em toda mesa de conversa tem que dizer assim, ai, a minha pressão é 9x6. A minha pressão é 8x6. Eu tenho problema de pressão baixa. Não tem desses? Sempre tem. Todo mundo conhece um desses que gosta de ficar falando essa besteira, enfim. Vai dar droga vasoativa pra pessoa? Não, papai. Aquela pressão, deixa ele do jeitinho que ele tiver. Se o coração estiver com uma falência exuberante, a gente vai considerar algo para dar suporte do ponto de vista cardiovascular. Concorda? Beleza. E por que que a gente vai fazer isso? Porque dar droga vasoativa para alguém é um cenário absurdo, né? Acesso central, manda para UTI, efeitos adversos. A gente não dá. A gente dá nos cenários críticos em que os outros órgãos, os outros componentes da equação da vida não estão conseguindo compensar o problema. Entendido? Combinado? Agora, pelo amor de Deus, me responda quando é que a gente transfunde alguém. É quando a hemoglobina tá X? Não, cara. Dane-se o nível de hemoglobina. Eu vou falar de novo. Dane-se o valor da hemoglobina. O ponto crítico para os pacientes clínicos, o ponto crítico é a gente observar como está a vida do indivíduo. A equação da vida está equilibrada? Ele conseguiu se ajustar e está ok? Ou existe algum grau de instabilidade clínica? Se houver instabilidade para valer, um indivíduo muito sintomático, porque a vida não está sendo mantida, a oferta de oxigênio para os tecidos claramente está débil, aí a gente pode considerar a transfusão. Esse conceito é básico. Não existe limite de hemoglobina para fazer transfusão. Não existe. Ah, é menor. Se tiver menor do que 7, eu transfundo. Tá errado. Depende do impacto que isso tiver na vida do indivíduo. Existem pacientes com anemia megaloblástica, por exemplo, a gente vai ter uma live para conversar sobre ela. Existem indivíduos com anemia megaloblástica que tem, às vezes, no ambulatório hemoglobina de 3,5. Não é para transfundir. Obviamente, depende do cenário clínico. Paciente internou, está séptico, gravíssimo, com insuficiência respiratória e choca. Tem que transfundir, papai, não tem jeito. Entendeu? Então, muita atenção. Esqueça essa história de buscar um parâmetro. É menor do que 7, menor do que 6. Ah, no livro tal diz isso. Está errado. O ponto é o indivíduo com desequilíbrio da oferta tecidual de oxigênio de maneira importante. Que coração e pulmão estão extremamente estressados para conseguir compensar. Esse é o ponto crítico. E isso varia de indivíduo a indivíduo. Um paciente que tenha, por exemplo, um diagnóstico já de insuficiência cardíaca pode precisar ser transfundido com um nível mais elevado de hemoglobina. Depende do impacto que aquilo está trazendo para ele. Esse é o ponto. O tratamento é individualizado, papai. Já acabou há muito tempo essa coisa de seguir protocolos para todo mundo, entendeu? Nesse cenário específico. Tudo bem? Então, muita, muita atenção com isso. É só lembrar da equação da vida. Essa é a resposta básica. Óbvio, óbvio que eu estou falando do limite inferior para transfundir. É óbvio, tem que lembrar que às vezes o indivíduo tem uma anemia tão discreta, que não é ela que justifica o descontrole clínico, né? Não é. É muito difícil que um indivíduo sem doenças associadas, veja, um indivíduo hígido, tenha sintomas exuberantes de anemia sem ter hemoglobina menor do que 7. Isso é muito difícil, muito. Ah, eu não estou me sentindo bem. Ai, meu Deus do céu, eu não estou me sentindo bem. Eu devo estar com anemia e faz hemograma, está com hemoglobina de 9. Cara, não deve ser por conta da anemia. É muito difícil, indivíduo hígido, sabe? Muito, muito difícil. Muito. A não ser um sangramento hiperagudo de uma pessoa que tinha uma hemoglobina que era o dobro disso. Mas senão é muito difícil, né? Ele ter sofrido tão intensamente de uma hora para outra. Se o indivíduo tiver alguma doença instalada já de base, isso até pode acontecer. Até pode, com nível um pouquinho mais alto. 8. Vai. Dificilmente com níveis acima de 9 o indivíduo vai ter sintoma, mas pode ser que com nível um pouquinho mais elevado isso aconteça. 7,5, 8, 8,5 é possível. Então o ponto crítico é sempre individualizar essa decisão e não usar um parâmetro, um número específico. Tem que ver o paciente. Nossa, internou ali, tá com hemoglobina de 6,5. Ah, já pede aí 2 concentrados de massa. Tá louco! Loucura! Não faz sentido isso, tem que ver a pessoa. Isso é fundamental e é só observar a equação da vida. Esse é o ponto crítico. Muita atenção com esse detalhe. Muita, muita atenção. E, de fato, eu já falei a definição de anemia, né? Eu estava brincando agora que eu não falei. Anemia é definida pela concentração de hemoglobina menor que 13 gramas por decilitro no homem e menor que 12 gramas por decilitro na mulher. E aí a questão fisiológica justifica, né? Enfim, menstruação das mulheres e tal. As mulheres se adaptam a ter esse nível de hemoglobina em média. Isso é importante em termos de uma definição pontual, mas lembrar que o indivíduo fez o exame, fez o hemograma, e está lá com hemoglobina de 12,7, ah, papai, fala sério, viu? Vai catar coquinho, entendeu? Doença, papai, tem que ter substância. Tem que ter substância. Então a gente não vai ficar procurando, assim, inventar, sabe, uma doença para buscar. Meu Deus, eu tenho uma anemia aqui, eu acho que eu vou morrer. Meu Deus, me diagnosticaram com uma anemia, né? Dá um tempo, vai procurar outra doença para você, né? Então, anemia tem que ter substância. Então a gente espera, a gente começa a se estressar, no sentido de tentar identificar o que, que pode interferir na equação da vida do indivíduo, uma repercussão um pouco maior, né? Esse é um ponto bem importante. Então, geralmente, assim, hemoglobina é menor do que 11. Isso já chama a atenção da gente, tanto em homem quanto em mulher, já vale a pena investigar. Por quê? Por que, que vale a pena investigar? Porque anemia não é uma doença. Anemia em si, ter hemoglobina reduzida, é uma manifestação de uma doença de base. E a gente vai precisar identificar que doença é essa para definir se é necessário algum tipo de tratamento, para evitar que o indivíduo tenha repercussão na equação da vida. Afinal de contas, a gente não quer ter que considerar transfusão um dia. A gente não quer que o indivíduo tenha, evolua mal, a ponto de ter sintomas relacionados à anemia, porque a equação da vida ficou desregulada. Esse é o ponto crítico. A gente precisa definir a causa. Isso é obrigatório. A gente não pode ceder às tentações que muitos e muitos cedem no dia a dia de tratar a anemia com suporte nutricional, por exemplo, sem investigar. Infelizmente, isso é muito feito no dia a dia. A anemia por falta de ferro é uma das causas, certamente a principal causa de anemia no mundo inteiro. E muitas vezes se cede a essa tentação. você dá ferro para todo mundo. E esse não é o ponto. A gente precisa investigar a causa da anemia para definir o tratamento necessário, se é que vai ser necessário um tratamento de fato, para evitar o desequilíbrio na equação da vida. Esse é o ponto crítico. Toda a discussão que a gente terá hoje e em outras lives sobre anemias envolvem esse ponto, envolvem esse aspecto de buscar a causa e definir o tratamento de maneira adequada. Esse é o ponto crítico. Para fazer isso, para que a gente consiga identificar a causa da anemia, existem dois passos fundamentais, duas coisinhas que são obrigatórias, fundamentais. Uma é que eu quero print da live de hoje, viu? Pode fazer print, que eu tinha esquecido de falar, eu quero prints. Pode ser com careta, sem careta, faz print, posta nos stories depois. Isso é importante, faz, eu quero ver. Eu quero ver se a câmera estava legal aqui e tal. Faz print da live de anemias. Mas enfim, essa era mais uma, então eram três coisas importantes. Mas são duas coisas importantíssimas quando a gente quer buscar ou tentar entender a causa da anemia. Uma dessas coisas é entender a história da anemia. Onde é que você veio? Qual é a sua origem? Esse é um ponto importante. E o outro é sentir o jeitão da hemácia. Esses dois elementos são fundamentais. Dois elementos fundamentais. Na verdade, quando eu falo essas duas coisas, eu estou me referindo à classificação fisiopatológica e à classificação morfológica, o jeitão da hemácia. Esses dois pontos são críticos, são muito importantes e são muito simples de serem entendidos. Muito simples. O que é a classificação fisiopatológica das anemias? É a classificação que divide as anemias em dois grupos. As anemias hipoproliferativas e as hiperproliferativas. Uma está proliferando demais, outra prolifera de menos. Tá, mas o que está proliferando no fim das contas? O que está proliferando? A medula, cara. O objetivo da classificação fisiopatológica é a gente definir onde é que está o problema. O problema está na medula, na fábrica de célula, ou o problema está na periferia? Não é culpa da medula. Alguém está destruindo hemácias na periferia. Esse é o ponto, entendeu? Ou é falta de produção, ou é alguém que está tirando hemácia. Esse é o ponto. Se for falta de produção, a gente estará diante das anemias hipoproliferativas. É a medula, é a fábrica que não produz célula. Se o problema estiver na periferia, alguém está tirando célula de lá, a gente estará diante de uma anemia hiperproliferativa. A medula está trabalhando até demais, mas não consegue resolver o problema. Quais são que situações podem explicar, por exemplo, a gente tem um problema na fábrica? Por que o indivíduo pode ter um problema na fábrica? Qual é o ponto? Por que a medula não funciona? É igual a fábrica mesmo, cara. Por que a fábrica não funciona? Porque falta matéria-prima. Por que a falta de uma fábrica não funciona? Porque está faltando salário para estimular as pessoas a trabalharem. Por que a fábrica não funciona? Porque está todo mundo em greve. Pararam lá por influência, sei lá, do mau tempo, de alguma coisa. Por que parou de funcionar? Porque alguém invadiu. Sem terra, sem teto, invadiram a fábrica. É assim, na medula desse jeito. Por que a medula pode proliferar de menos? Porque falta matéria-prima, falta substrato, ferro, B12, ácido fólico. Anemia hipoproliferativa. Por que a medula pode parar de funcionar? Por que a fábrica faltou estímulo? Falta hormônio para estimular a medula, falta eritropoetina, como pode acontecer na doença renal. Por que para de funcionar? Porque teve alguma inibição externa. Foram contaminados lá com a ideia de não trabalho. Por exemplo, com interleucinas, citocinas inflamatórias, que podem inibir a eritropoese na anemia de doença crônica. E um cenário esdrúxulo, que é quando a medula é invadida. Ela pode ser invadida por tumor, por infecção, por gordura, mielofibrose. Nesse cenário não produz célula. A produzir como? Está invadida. Todos esses cenários justificam anemias hipoproliferativas. Se a gente estiver nesse grupo, a gente vai investigar essas doenças. Do outro lado, nas anemias hiperproliferativas, o problema não é a medula. A medula está de boa, produz célula, mas as células estão sumindo. A medula fala, gente, mas eu estou funcionando, estou produzindo célula, vou produzir mais. E a medula começa a produzir mais, começa a produzir mais. No começo ela consegue compensar. Começa a compensar esse desaparecimento de células na periferia. Só que o desaparecimento vai continuando a acontecer. E esse desaparecimento acontece porque as hemácias geralmente estão vivendo menos tempo do que deveriam. Hemácia geralmente vive de 3 a 4 meses, né? Indivíduos que tenham algumas doenças que destroem hemácias na periferia podem ter hemácias que vivem 20 dias. A medula tem que se sobrecarregar demais, cara. Prolifera muita célula para tentar compensar o problema. É muita, muita, muita célula sendo produzida. Consegue resolver? Não. A doença acaba vencendo e a anemia surge. Mas a medula está trabalhando. Essas são as anemias hiperproliferativas. O grande representante desse grupo são as anemias hemolíticas, que são de várias etiologias. E massa está sendo destruída na periferia. Pronto, e a medula vai proliferando, tentando jogar a célula fora. Esse é o ponto. Se a gente identificar que se trata desse grupo, investigar a hemólise. Acabou-se. Muito interessante, né? Essa classificação. Muito, muito interessante. E o mais legal é como a gente consegue identificar em que grupo que o indivíduo está. Isso é importantíssimo. Como é que a gente faz essa distinção? Como é que a gente chega à conclusão que está no grupo hiperproliferativo ou hiperproliferativo? A gente tem que encontrar algum marcador de que a medula esteja trabalhando demais. E a gente faz isso não vendo hemácia, né? Não adianta ver hemácia, porque hemácia, ué, não tem, porque tem anemia, né? Não tem. Enfim, beleza. Como é que a gente faz, então? A gente pode ver o precursor da hemácia. Se a gente pegar alguma célula precursora, qualquer uma delas, se a gente dosar qualquer uma delas dos precursores, a gente vai conseguir ver se a medula está produzindo muita célula. E o problema é que a hemácia está sendo destruída ou não. Esse é o ponto. Qual é o precursor da hemácia que a gente consegue identificar na periferia? A célula pluripotente? Não, né, papai? Essa está na medula. A gente consegue identificar o reticulócito, que é o precursor imediato da hemácia. A hemácia, antes de ser hemácia, era um reticulócito. O reticulócito, por sinal, ele vive 4 dias no corpo, 3 dentro da medula. E aí ele é liberado e tem o seu último dia de vida fora, até se transformar em hemácia. O reticulócito, ele não é uma hemácia porque ele tem ainda pedacinhos de núcleo. A hemácia, no seu processo de formação, para a vida célula pluripotente, para a hemácia, ela sofreu uma maturação muito expressiva. Isso é muito legal. Lembra como é que acontece a maturação das células vermelhas? É muito massa. A célula pluripotente vai ter que dar origem a milhões de hemácias, né? Muitas, muitas, muitas hemácias. Para a gente fazer isso, a gente precisa ter mitose celular. Tá. A célula vai se multiplicar. Ok, beleza, entendido. Mas além disso, tem outro detalhe que serve para a série vermelha. É que a gente precisa, progressivamente, colocar hemoglobina dentro da célula. Porque hemácia é riquíssima em hemoglobina. Riquíssima. A hemácia é cheia de hemoglobina, mas a hemácia não tem núcleo. No processo de maturação celular, a cada etapa da eritropoese, as células vão cedendo núcleo e ganhando hemoglobina. Cede núcleo, ganha hemoglobina. Essa é uma regra. É uma regra. E o reticulócito é a última célula que tem, né? Pensa assim, de núcleo. Na hora que ele perder aquilo, que adquirir a última parte de hemoglobina, ele vira hemácia. É isso. Entendido? Lembrar isso porque isso é muito importante até para a gente entender alguns outros conceitos bem valiosos nas anemias. Mas aí o que acontece é que a gente pode identificar os reticulócitos. A medula que esteja trabalhando demais libera muitos reticulócitos. Eles vão se transformar em hemácia e a hemácia pode ser destruída na periferia, o que acontece na anemia hemolítica, na anemia hiperproliferativa. O aumento da contagem de reticulócitos sugere que a medula esteja trabalhando demais. Do contrário, o indivíduo que tiver uma contagem de reticulócitos normal ou baixa, isso sugere no cenário de anemia que a medula não esteja trabalhando como deveria. O cara tem anemia, a medula tem que trabalhar demais, cara, não está trabalhando. Não tem reticulócito na periferia, a contagem está normal, está menor do que 2%, que é o normal, é uma anemia hipoproliferativa. Esse é o ponto. Reticulócito maior que 2% sugere anemia hiperproliferativa. Menor do que 2% sugere anemia hipoproliferativa. Muita atenção com isso. Só um parêntese, chega mais. Quando a gente está avaliando a produção medular de reticulócito, para ver se uma medula é boa, ei, sua medula é boa, é? É boa a tua medula? É? Qual o percentual? Eu estou conversando com uma pessoa, né? Qual é o percentual de reticulócito que você tem? Não é muito bom ver o percentual, sabe, cara? Não é. O ideal é ver o valor absoluto, para ver se a medula é boa, entendeu? E o valor absoluto normal de reticulócito é de 75 a 100 mil. Se tiver maior do que isso, provavelmente é uma anemia hiperproliferativa, sabe? Essa é uma ideia global. Tudo bem, só que a gente acaba usando mesmo o valor percentual. Mas aí tem um detalhe do valor percentual. A gente precisa corrigir para o grau de anemia do indivíduo. Porque uma coisa, cara, é eu ter 2% de reticulócito e ter 500 milhões de hemácias, sabe? Outra coisa é eu ter esse mesmo percentual com uma hemácia no corpo. Eu tenho mais reticulócito do que hemácia. A gente tem que ponderar. É uma regra de 3. Regrinha de 3, sabe? Pode fazer a regrinha de 3 se quiser até. Mas existe uma fórmula já pronta. Para quem gosta de fórmula pronta, existe uma fórmula pronta para a gente ajustar a contagem de reticulócito. Para que, que essa fórmula serve? Sempre que a gente encontrar uma contagem de reticulócito maior que 2%, a gente precisa checar se aquele 2% é real mesmo. Entendeu? Porque às vezes ele pode estar superestimado. Então a gente precisa fazer uma correção. E essa correção a gente faz ou para o hematócrito ou para a hemoglobina do indivíduo. E é muito fácil. A gente pega a contagem de reticulócito que foi identificada. Ah, achei aqui 3%. Multiplica pela hemoglobina do indivíduo dividido por 15, que é a hemoglobina normal. Eu estou falando da fórmula aqui. Aqui nas lives a ideia não é ficar falando fórmula, mas é só para entender que é uma ponderação com a hemoglobina normal. Hemoglobina do indivíduo dividido pela hemoglobina normal, em torno de 15, normal zona assim, né, uma média, multiplica pelos reticulócitos que foram encontrados. Isso vai diminuir um pouquinho a contagem de reticulócito do exame, e esse é o índice de reticulócito corrigido. E é a mesma regrinha, se tiver menor que 2% hipoproliferativo, maior que 2% hiperproliferativo. Alguns autores sugerem até uma correção adicional, mas não vinha ao caso. O importante é lembrar dessa correção. Uma outra provinha já explorou isso, mas não é o conceito principal. O conceito principal é lembrar que reticulócito é importante para definir se a anemia é hipo ou hiperproliferativa. Tudo bem? Obviamente, essa correção não precisa ser feita se a contagem de reticulócito estiver normal. Não precisa. Se ela está normal, corrigir vai baixar ainda mais. Não precisa. A gente só faz se a contagem estiver elevada. Tudo bem? Esse é o passo fundamental. Tem muita prova que pergunta isso. Qual é o passo primordial e inicial na avaliação da anemia? Contagem de reticulócito. Ah, mas eu nunca vi ninguém fazer isso. Tá errado. Era para fazer. Era para fazer. Ah, eu só vejo a galera fazer a classificação morfológica. Essa também é importante. Essa também é importante. Na classificação morfológica, a ideia é que a gente olhe para a hemácia e avalie alguns parâmetros valiosos. Tamanho, cor, jeitão, né? A roupa da hemácia, assim, jeitão. Olha o interior da hemácia. Essas coisas são valiosas. Todas são valiosas. Lembra disso. Isso vem no hemograma, né? Está lá no hemograma. Volume corpuscular médio. Concentração de hemoglobina corpuscular média ou hemoglobina corpuscular média. São os parâmetros que estão lá no hemograma. Muita atenção com eles, principalmente com o volume corpuscular médio. O volume corpuscular médio divide as hemácias, divide as anemias, em três grupos. As anemias microcíticas, hemácias pequenininhas. Macrocíticas, hemácias gigantescas. E normocíticas, de tamanho normal. O VCM normal é de 80 a 100. Óbvio, tem variação, alguns autores 98, dane-se, 80 a 100. Esse é o normal. Existem cenários que se associam a anemias microcíticas e cenários que se associam a anemias macrocíticas. Por isso que é importante identificar isso no hemograma. E existem muitos cenários que se associam a anemias normocíticas. Mas esse dane-se, qualquer coisa pode dar. O importante é ter atenção com a micro e com a macrocitose, porque se estiverem presentes, sugerem investigações específicas. Quer ver só? Por que o indivíduo pode ter hemácias muito pequenininhas? Por quê? O que pode ter acontecido? Fácil. Hemácia é um saquinho plástico com hemoglobina. Foi assim na eritropoese, foi perdendo núcleo e ganhando hemoglobina. No fim das contas, uma célula que é um saquinho plástico de hemoglobina. O que pode fazer a hemácia ficar pequenininha? Se o saquinho plástico estiver vazio, se a hemoglobina for capenga, acabou-se. Já sabemos as causas de anemia microcítica. O que é uma hemoglobina capenga? É só lembrar o que é hemoglobina. Hemoglobina é M mais globina. Se o indivíduo tiver uma doença que não tem a globina, talassemia. Não tem globina. Não tem uma cadeia de globina. Anemia microcítica. Se o indivíduo tiver uma doença que não tem M, anemia microcítica. Hã? Como assim não tem M? O que é M? Ei. Muita atenção. O M é a junção do ferro com a protoporfirina. Acabou-se. Se não tiver ferro, anemia ferropriva, anemia microcítica. Se não tiver protoporfirina, anemia microcítica. E que doença que dá falta de protoporfirina? Anemia sideroblástica. Essas são as causas classiconas de anemia microcítica. Tem que pensar nelas. Ah, pode ser outra, anemia de doença crônica, pode ser às vezes microcítica. Tá. Isso a gente conversa em outro momento. Mas as causas clássicas são essas. E disparado. No mundo inteiro, a causa mais comum de anemia microcítica é deficiência de ferro. É deficiência de ferro, de longe. Seguida de muito, muito longe pela talassemia. Que acaba sendo um diagnóstico diferencial. Estou tratando, achei que era anemia por deficiência de ferro, a hemácia é pequenininha, o cara não melhorou, vou investigar o quê? Talassemia. A gente vai conversar sobre isso numa outra live também. Muita atenção com isso, com as anemias microcíticas. Muita atenção. E as macrocíticas, olha o oposto. Nossa, deve ser uma hemácia que tem muito M ou muita globina. Não. As anemias macrocíticas acontecem não porque o indivíduo tem um excesso de globina, de hemoglobina, não. É porque o cara tem excesso de citoplasma. O citoplasma da hemácia ficou muito grande. Por quê? Porque houve algum problema na maturação da célula. Lembra o que, que acontece na eritropoese? Conversamos ainda há pouco. A célula vai perdendo núcleo, ganhando hemoglobina durante o processo de maturação. Mas ela também precisa se dividir, precisa sofrer mitose. E o processo de mitose exige que o citoplasma fique grande para ser dividido. Lembra? Isso é básico, né? Pois é. Só que a mitose, papai, é para ser assim, ó, pá, 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 é para ser rápido. Se houver alguma dificuldade na condensação da cromatina, divisão do núcleo e tal, se tiver dificuldade, o citoplasma vai crescendo e a célula não divide. E aí, no final, a gente vai ter células, na hora que a medula pega no tranco, ela acaba produzindo células bizarras, muito grandes, anemias macrocíticas, VCM maior do que 100. VCM maior do que 100. Macrocitose acontece tipicamente em cenários que a medula está abobalhada. Exemplo clássico disso, anemia megaloblástica, falta de B12 ou ácido fólico. A gente vai conversar sobre isso em um outro momento. Anemia megaloblástica faz com que o indivíduo não consiga maturar a célula adequadamente. O citoplasma fica gigantesco, não matura. Macrocitoses significativas, VCM maior do que 115, 120, enfim. Mas tem outras. Anemia aplásica, anemia síndrome mielodisplásica. Na síndrome mielodisplásica e anemia aplásica, a medula está abobalhada, não consegue produzir célula de maneira adequada, demora para ter maturação. Causas clássicas de anemia macrocítica. E outras que explicam por mecanismos multifatoriais. Por exemplo, hipotiroidismo. Por sinal, classicamente, o hipo se associa à anemia macrocítica e o hipertiroidismo à anemia microcítica. Isso é uma associação clássica, embora eles possam tudo, viu? Eles possam tudo, mas é uma associação clássica. Outra, doença hepática, álcool, hemólise, todas são causas possíveis de anemia macrocítica. São muito diferentes. A nossa investigação é bem diversa. Muita atenção com o volume corpuscular médio. Essa coisa do tamanho é legal, né? Porque as hemácias nem sempre têm o mesmo tamanho. Nem sempre tem o mesmo tamanho. A medula, assim, ela, quando está doente, ela produz células bem parecidinhas, né? Mas depende. Depende. Existe um parâmetro no hemograma chamado RDW, que avalia a diferença de tamanho entre as hemácias. Uma medula boazinha, assim, padrão, sabe? Produz as células bem parecidinhas. Esse RDW, a variação de tamanho entre as hemácias, costuma ser pequena, menor do que 14%. Elas são muito parecidinhas, todas doentes e tal. A maioria das vezes é assim. No entanto, existem algumas situações que a medula libera células de tamanhos muito variados. Exemplo clássico disso, anemias carenciais, falta matéria-prima, ferro, B12 ou ácido fólico, qualquer um deles. O que, que pode acontecer nesse cenário? A medula está com carência de matéria-prima, tá? O que, que ela vai fazer? Quando chega uma hemácia, ela fala assim, para você eu não vou dar ferro, não tem, sai sem ferro. Para você eu vou dar, para você eu vou dar, para você eu não dou, para você também não, para você também não, para você eu dou. Entendeu? A medula vai racionando a matéria-prima. Para uma célula ela dá, sai de tamanho bom. Para outra ela não dá, sai pequenininho. Na anemia megaloblástica é o contrário. Uma sai de tamanho bom, outra sai muito grande. Tem variação de tamanho entre as células. Porque a medula está racionando o macronutriente. Entendeu? O RDW classicamente fica elevado. Isso não é obrigatório, mas classicamente ele fica elevado. Agora, papai, tem doença que a medula tem um problema de fábrica padrão. Talassemia. Talassemia é falta de globina. A medula não raciona a globina. Não tem. Não tem. Ela fala, minha filha, você só vai sair aqui com 3 cadeias de globina. Vai ficar faltando uma. Não tem o que fazer. Tchau. Ó, não chore. Eu só tenho 3 para te dar. Vai, entendeu? Todas saem pequenininhas. Todas saem microcíticas. O RDW é baixíssimo. Menor que 14%. É normal. Esse parâmetro é muito utilizado quando a gente quer suspeitar um pouquinho mais de talassemia que é de anemia ferropriva, entendeu? E os examinadores de prova adoram questionar esse parâmetro, adoram. Muita atenção com o volume corpuscular médio e com o RDW. A coloração da hemácia, se a anemia é hipocrômica, hipercrômica ou normocrômica, tem um impacto menor, bem menor do que avaliar o volume corpuscular médio e o RDW. Vou até evitar da gente discutir aqui, mas é um ponto que acrescenta menos em relação ao outro parâmetro. O ponto crítico aqui é que praticamente as mesmas causas de anemia microcítica promovem anemia hipocrômica. Praticamente as mesmas causas, entendeu? Então, geralmente, ajuda muito pouco. Anemia hipercrômica. Anemia hipercrômica é uma coisa esquisita, né? Por que a hemácia vai ficar mais vermelha que o normal? Por que isso pode acontecer? Será que tem mais hemoglobina lá dentro e tal? Não, não tem como ter mais hemoglobina, senão o cara não tem anemia, né? Por que a hemácia fica mais vermelha? Por que o cara pode ter anemia hipercrômica? Porque alguém diminuiu o tamanho da hemácia, diminuiu a membrana da hemácia, perdão. Foi, alguém deu uma enxugadinha na membrana e concentrou o que está dentro da hemácia. Concentrou, ela não chegou a ficar necessariamente microcítica, mas deu uma concentrada. Isso acontece em uma doença muito, muito interessante, chamada esferocitose hereditária. Na esferocitose hereditária, a gente nasce com a doença, e nessa doença, né, é hereditária, nasce com ela, nessa doença, a hemácia tem um encurtamento da sua membrana, sabe? A hemácia não tem mais um disco bicôncavo, ela nasce com calça curta, sabe? Calça curta, toda apertadinha, vira uma bola de sinuca, uma esfera. Essa esfera não consegue passar pelos pequenos vasos, lá pelos sinusoides esplênicos. Ela não consegue se deformar para atravessar os pequenos vasos e sofre hemólise lá. Esse é o problema da esferocitose hereditária. Entendeu? Esse é o problema crítico. Qual é o ponto desse cenário? Como a hemácia perdeu a sua superfície, ficou uma bolinha mais concisa, mais apertadinha, concentrou o que está dentro dela e ela brilha um pouco mais e fica hipercrômica. Entendido? Muito massa isso, né? Muito, muito legal. Pois é, esse é o jeitão da hemácia. Mas para fechar a ideia do jeitão da hemácia, não podemos esquecer de jeito nenhum, das formas anormais de hemácia na periferia. Olhar o sangue periférico, a lâmina de sangue periférico. Isso pode ajudar muito, porque podemos encontrar os poiquilócitos, que são as formas anormais de hemácia na periferia. Não fecha a boca, não torça a boca não, faça cara feia, a gente conhece drepanócitos. Hemácia em forma de foice, onde é que encontra isso? Anemia falciforme, vamos conversar sobre ela ainda. Muita atenção, não fique chateado e não comece a chorar, porque quem tem direito de chorar hoje aqui é a medula. A medula chora, sabia? A medula chora. E quando a medula chora, a gente pode encontrar as hemácias em forma de lágrima na periferia. São os famosos dacriócitos. Por que que a medula chora? Porque alguém invadiu ela. O que que invadiu, Fabrício? Sei lá, infecção, tumor, gordura, mielofibrose, sei lá. Alguma coisa invadiu. E a medula chora. Não é que ela chore, né? Mas é que como alguma coisa invadiu, a gente começa a ter eritropoese extramedular. Começa a produzir hemácias em outros locais. E nesses outros locais, a hemácia acaba tendo essa forma de gota. Muita atenção, porque prova gosta muito disso. Gosta muito disso, mas muito, muito, muito. E gosta muito também de um outro formato muito interessante, que são as hemácias em forma de alvo. Parece um alvo. Não é mais um disco bicôncavo, não. Parece um alvo, tem uma sombra no interior. Esse é muito massa. Isso acontece em doenças que fazem com que a hemácia fique mais molenga na sua superfície. A hemácia ganha um rabinho. Ganha um rabinho, sabe? E aí qual é o problema desse rabinho? É que na hora que a hemácia está dentro do vaso sanguíneo, percorrendo o vaso sanguíneo com muita velocidade, esse rabinho se rebate para cima da hemácia. Para cima, sabe? E na hora da lâmina, a gente olha a hemácia de cima e a gente vê a pontinha do rabinho no meio do disco bicôncavo e fica parecendo um alvo, é uma sombra a mais. Hemácia em forma de alvo ou leptócito, clássico de hemoglobinopatias, por exemplo, talassemia, embora possa aparecer em doença hepática também. Muito massa, né? Tem o contrário da hemácia em forma de alvo, que é o quê? O dardo? Não, né? Essa piada tá velha até. Não. O contrário é a hemácia não ter a membrana molenga, é até a membrana enxuta, já conversamos, esferócito. A esferocitose hereditária faz a hemácia virar uma bolinha de sinuca. Mas muito cuidado com o esferócito, porque ele também pode aparecer numa outra doença, a anemia hemolítica autoimune. Por quê? A gente vai conversar na discussão de anemia hemolítica autoimune. Venha no dia que a gente vai conversar sobre isso. Por que que o esferócito aparece na anemia hemolítica autoimune também? Muita atenção. Falei de todas essas, mas eu queria fechar com a mais massa de todas. Mais massa de todas. O esquizócito. Quem já viu uma lâmina de esquizócito, pirou, cara. Pira muito. Tá muito. E por que que pira? Porque a gente leva a criatividade, sabe, ao extremo. Olhar uma lâmina de esquizócito é melhor que olhar um céu e ver forma de nuvem. Porque tem células de formato muito variado. Sabe? Lua minguante, lua crescente, não tem nem briga para saber qual é qual. Capacete de soldado, forma de Pac-Man, forma de biscoito mordido. Sei lá, a gente olha um... Sabe? É tudo hemácia esquisita. Esquizócito. E por que que isso acontece? Por que que o indivíduo tem esquizócito? A causa clássica de formação do esquizócito é uma hemácia que perdeu um pedaço dela e por isso ficou deformada, porque foi esbarrando em coisas na periferia. Imagina ter que atravessar um vaso pequenininho cheio de trombos, porque o indivíduo tem coagulação intravascular disseminada, ou porque tem púrpura trombostopênica trombótica, ou porque tem síndrome HELLP lá da eclâmpsia, cheio de trombos na periferia. Hipertensão maligna com os vasos fechadinhos. Imagina atravessar, a hemácia passa lá, pum, bate, perde um braço. A outra, pum, bate, perde a perna. A outra perde a cabeça. Formatos bizarros, esquizócitos. Clássicos das anemias hemolíticas microangiopáticas. Ai, que estranho, eu não entendi. Entendeu? Anemia porque tem pouca hemácia. Hemolítica porque ela foi destruída. Micro porque é nos pequenos. Anjo porque é nos vasos. Fala sério, papai. Entendeu? Anemia hemolítica com anjo e esquizócitos tem que pensar nessas causas específicas. Muito, muito massa, né? Muito massa. Tudo isso, cara, tudo isso conversando sobre a dinâmica das coisas, entendendo a eritropoese, entendendo a equação da vida, Entendeu? E aí tem essas mensagens pontuais que são muito bacanas, a gente conversa agora de antemão e depois a gente vai ter alguns momentos para conversar sobre causas específicas de anemias. Porque o ponto fundamental é conseguir identificar as causas. E aí para isso a gente precisa entender a história, fisiopatologia e entender a morfologia. E aí na morfologia, tamanho, variação de tamanho, jeitão da hemácia, os poiquilócitos, né, as formas bizarras na periferia e, para terminar, não esquecer das inclusões citoplasmáticas, que é outra que as provas gostam também. Mas gosta muito, muito, muito. Muito! Existem várias inclusões citoplasmáticas, mas tem três que são de predileção da prova e a gente tem que ter muita atenção. O que é inclusão citoplasmática? Opa! Fala sério! O que é hemácia? É um saquinho cheio de hemoglobina. O que é para ter hemácia? O saco plástico, que é a membrana, e hemoglobina. Só. Tá. E o que essa inclusão está fazendo no seu citoplasma, minha filha? Por favor, me diga aí. O que está fazendo? Entendeu? Inclusão citoplasmática, a presença de alguma coisa dentro do citoplasma pode sugerir alguma doença. Por exemplo, ferro. É para ter ferro ligado ao M, não solto, né, Márcia? Pedaços de núcleo. Hemácia não tem núcleo, papai. Não tem. No processo de transformação do reticulócito para hemácia, para ele virar hemácia, tem que perder o núcleo. E aí o núcleo é pulverizado e tem que ser retirado. Para que isso vai ficar dentro da hemácia? Não precisa disso. Quem é que tira esse excesso de núcleo, esses restinhos de núcleo que ficam no interior da hemácia? O sistema retículo endotelial, o baço principalmente. Se o indivíduo tiver uma falência do sistema retículo endotelial, pode ser que o baço não tire esses pedacinhos de núcleo. E eles podem ficar dentro da hemácia a vida inteira, todos os dias. E a gente vai identificar esses pedacinhos de núcleo que são chamados de corpúsculos de Howe-Jolly. Podem ser vistos em que situação? Quando o cara não tem baço, porque foi esplenectomizado, ou porque tem anemia falciforme. Na anemia falciforme, o baço sofre isquemia. Lembra disso? O indivíduo perde o baço e a gente pode encontrar esses corpúsculos. A mesma coisa é ferro. Mesma coisa é ferro. O ferro não foi feito para ficar solto na hemácia. Se ficar, alguém tem que tirar, porque senão o ferro fica numa brincadeira de se transformar em ferro e ferroso. Ferro e ferroso. Isso estimula o estresse oxidativo. Isso não presta. Alguém tem que tirar o ferro de lá, ferro solto. Quem que faz isso? O baço. Se o indivíduo não tiver baço, pode ficar ferro no interior da hemácia. Como é que chama isso? Corpúsculo de Pappenheimer. Prova cobra isso. Uma das causas clássicas é essa. É o indivíduo não ter baço. Causa clássica. E às vezes a gente pode encontrar os famosos corpúsculos de Heinz. Ketchup, Heinz. É importante entender como ketchup. A gente vai sacar isso quando tiver conversando de anemias hemolíticas, porque a grande causa dos corpúsculos de Heinz é a deficiência de G6PD, glicose 6-sulfato deshidrogenase. E não vire a boca, porque isso é muito massa, a gente vai discutir num outro momento e é muito, muito importante. O que é o corpúsculo de Heinz? É a hemoglobina desnaturada. A hemoglobina precipitada no interior da hemácia. Sempre que isso acontecer, a gente vai suspeitar da deficiência de G6PD, que é uma causa peculiar. É aquela questão que a gente acerta na prova e salta muitos pontos. Porque a gente dá o diagnóstico na enfermaria e todo mundo aplaude. Porque a gente quase nunca pensa nessa situação, que a gente vai conversar num outro momento. Essa era a ideia da nossa conversa de hoje. Era entender a importância de se investigar a anemia. A importância de não ter que memorizar os sintomas da anemia. E, fundamentalmente, de uma vez por todas, compreender a regra básica da necessidade de transfusão. A gente nunca mais vai conversar sobre uma transfusão. Não precisa. O fundamental é entender a equação da vida.